Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo, senhores deputados, antes da intervenção dirigida ao deputado Alexandre Quintanilha, queria fazer só uma nota ao Sr. Primeiro-Ministro. Ontem registei o seu estado de negação, talvez até uma certa hipocrisia. Isto para lhe dizer que há mais lusofonia no grupo parlamentar do Chega do que em muitos grupos parlamentares neste Parlamento. E a questão, fica o registro, e a questão que irei fazer ao deputado Alexandre Quintanilha é esta. Como é que se pode falar numa sociedade do conhecimento interessada no conhecimento quando há problemas fundamentais no ensino que estão recalcados há décadas pela classe política? O que eu quero dizer é isto. Os professores continuam desautorizados, emocionalmente fragilizados, humilhados, desmotivados, insultados, agredidos, deprimidos. Não é possível construir uma sociedade do conhecimento com este ambiente que nós temos nas nossas escolas. Agora, a questão. Por que razões, no programa do governo socialista para este ciclo de 2022 a 2026, não existe uma única palavra de combate à indisciplina nas escolas? Eu faço a questão de uma outra forma. Por que razões continua a não existir uma defesa intransigente da autoridade dos professores? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha. Faça favor.
Bem, Sr. Deputado, eu confesso que tenho alguma dificuldade em encontrar uma resposta, porque eu achei que a área, que o domínio das reguadas na escola e a forma como a autoridade é paga, já não fazia parte daquilo que é a nossa vivência nas escolas. E, portanto, eu a única coisa que posso dizer é que eu espero que a gente não volte a essa situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se então para uma intervenção a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Faça favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, apresentamos o programa do Governo numa conjuntura mais uma vez desafiante, sob o peso de uma terrível guerra. Mas isto não inibe a nossa permanente determinação. Muito pelo contrário. Sabemos, e como sabemos bem, o que são desafios. Enfrentámos nos últimos 2 anos o desafio mais interpelante das nossas vidas, causado por uma pandemia. Uma pandemia que nos abanou a todos e que precisou de respostas fortes do Estado Social. Respostas novas, nunca antes testadas, nunca antes experimentadas, que exigiram uma reorganização e uma mobilização total da segurança social e um foco permanente na proteção dos cidadãos, dos rendimentos, do emprego, do apoio às famílias, às empresas e ao setor social. Em tempo recorde, 3 milhões e meio de pessoas foram abrangidas por mecanismos de proteção novos, diferentes, criados à medida das novas necessidades que surgiram. Senhores deputados, os resultados demonstraram que este tem sido um caminho certo. 2 anos depois, com todo o impacto da pandemia, hoje temos um valor mínimo histórico de 6% na taxa de desemprego, nomeadamente com os números que agora já nos indicam para março de 2022, de redução mais uma vez de cerca de 18 mil pessoas inscritas no IFP. Um recorde de trabalhadores declarados à Segurança Social que atingiu, pela primeira vez, 4 milhões e 800 mil pessoas. Mas, senhores deputados, a pandemia não nos impediu de continuar a avançar com reformas estruturantes no Estado Social e no emprego. Aumentámos o salário mínimo, o que, pasme-se a direita, não provocou aumento do desemprego. Pelo contrário, tivemos o maior número de sempre de trabalhadores a contribuir para a Segurança Social e a fazerem parte do sistema. Ganhámos 26 anos na sustentabilidade da Segurança Social face a 2015, fruto da capacidade de manutenção e de criação de emprego de mais de 600 mil novos postos de trabalho e um aumento de 40% das remunerações declaradas à Segurança Social. Temos hoje, todos, mais confiança no sistema público de proteção social e, não por acaso, desapareceram do discurso público as soluções milagrosas e que pareciam únicas de privatização da Segurança Social. Mobilizámos investimento estrutural, com a aprovação de 250 milhões de investimento em novos equipamentos sociais em plena pandemia para 21 mil novas pessoas. Lançámos a gratuidade das creches. Criámos a pensão na hora, em plena pandemia, que já neste momento abrangeu 13 mil pessoas que tiveram no próprio dia a sua pensão atribuída num momento de simplificação disruptiva do sistema. Assinámos o acordo de concertação social dedicado à formação e ao investimento nas qualificações. Construímos, em conjunto, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, focada pela primeira vez em públicos-alvo e com medidas muito concretas para retirar até 2030 660 mil pessoas da condição de risco de pobreza ou exclusão e destas 230 mil trabalhadores. Aqui chegados, senhores deputados, vivemos um tempo de um novo ciclo. Com uma legitimidade social acrescida e com uma opção expressa e clara do país, feita em 30 de janeiro, para um quadro de estabilidade suportado nos valores do Estado Social. A escolha do 23º Governo Constitucional traduz esta opção clara do país pelo caminho que aposta num crescimento que só pode ser inclusivo, que assume o imperativo de garantir que todos, mas mesmo todos, fazem dele parte. Desde logo, quanto à demografia, neste contexto em que é evidente que as pessoas são o recurso mais valioso que qualquer país tem e em que é evidente a evolução da pirâmide demográfica, é crítico garantirmos, como país, que criamos as condições para atrair e fixar jovens. E é por isso que assumimos como prioridades concluir finalmente a agenda do trabalho digno, compilar base para a valorização dos jovens no mercado de trabalho, enquadrando novas formas de trabalho, garantindo a estabilidade nas relações laborais e promovendo a real conciliação na vida pessoal, familiar e profissional, matéria em que Portugal, aliás, é hoje pioneiro no debate. Promovendo uma real partilha entre homens e mulheres, nomeadamente nas responsabilidades parentais e no mercado de trabalho, procurando atingir uma meta ambiciosa que assumimos no plano do Pilar Europeu dos Direitos Sociais de reduzir para metade a diferença na taxa de emprego entre homens e mulheres e a sua participação ativa no mercado do trabalho. Mas também assumimos com prioridade garantir termos um compromisso com os parceiros sociais num acordo de rendimentos e competitividade que garanta aos jovens, aos trabalhadores, às empresas, um quadro de confiança que permita aumentar, até 2026, o peso das remunerações no PIB em 3 pontos percentuais, reequilibrando o peso dos salários na riqueza nacional e, em paralelo, continuar o aumento do salário mínimo sem tabus. Assumimos também a necessidade de investimento focado e uma resposta ao desemprego jovem e aos jovens NEET, também aqui com uma meta ambiciosa de baixar para menos de 8% a taxa de jovens NEET. Também assumimos a necessidade de atrair trabalhadores para Portugal, sem complexos, posicionando o país na vanguarda do acolhimento de novas formas e modelos de trabalho e também de captação de nómadas digitais e de trabalhadores remotos que podem trabalhar daqui para qualquer sítio do mundo. Mas também assumimos continuar a garantir a inclusão e o reconhecimento fácil no sistema de segurança social de qualquer pessoa que escolha Portugal para viver e a qualquer imigrante português, onde quer que ele esteja. Fazer parte do sistema de segurança social é estar integrado e garantir que eliminamos também redes que aproveitam a exclusão como forma de riqueza sobre as pessoas. E é por isso também que, a medida que criámos do número de segurança social na hora, conseguimos em 2 anos trazer para dentro do sistema 300 mil pessoas que já cá estavam e que estavam à margem de todo o sistema. Também com o exemplo do que tem acontecido com o acolhimento de refugiados que vêm da Ucrânia, temos neste momento, fruto desta capacidade de reinvenção também de integração no sistema, temos neste momento já 530 pessoas a trabalhar em Portugal abrangidas por este sistema de inclusão. Queremos também continuar a promover as políticas ativas de repovoamento do interior, com discriminação positiva e dinamizando a mobilidade geográfica dos trabalhadores e tirando partido das novas formas de trabalho que permitem que se possa trabalhar daqui, do interior do nosso centro nevrálgico da Península Ibérica, para qualquer parte do mundo e também para levar trabalhadores da administração pública que podem, a partir do interior, trabalhar para qualquer sítio do país. Paralelamente, assumimos a prioridade no apoio à infância, que é o foco primeiro para a igualdade de oportunidades e de quebras reais de ciclos de pobreza, com objetivos e metas muito claros. Retirar 170 mil crianças da situação de pobreza ou exclusão até 2030, alargar a capacidade das creches para que todos tenham acesso e a gratuidade para todas as crianças. Criar a garantia para a infância, para assegurar um valor mínimo de 1.200 euros para as crianças que se encontram em risco de pobreza ou exclusão, assumindo esta como uma nossa missão coletiva fundamental. Mas também reforçar o abono de família e as deduções fiscais às famílias e promover a desinstitucionalização das 8 mil crianças que estão hoje em casas de acolhimento e que muitas delas podem estar em acolhimento familiar, e apostar nos modelos de apartamentos de autonomia para as jovens que estão institucionalizados. Não podemos desperdiçar 20% das nossas crianças que estão em risco de pobreza, e essa tem que ser a nossa missão. E quanto aos mais velhos e às pessoas com deficiência e incapacidade, os nossos compromissos são também muito claros. Promoveremos uma agenda dedicada à longevidade e à promoção da participação e cidadania ativa dos mais velhos. Criaremos um mecanismo de reforma a tempo parcial como forma de transição progressiva do mercado laboral. Implementaremos também novas respostas dedicadas ao envelhecimento ativo e saudável, com a promoção da autonomia e a não institucionalização dos idosos e das pessoas com deficiência. Continuaremos a atualização das pensões, a reposição do valor de referência do complemento solidário para idosos e do complemento da prestação social de inclusão para acima do limiar da pobreza. Mas para tudo isto, e como base de tudo isto, é essencial e crucial continuar a revolução digital na segurança social, tornando-a mais próxima e mais compreensível para os cidadãos e para as empresas e mais apta para os desafios que enfrentamos. Desde logo, reorganizando a segurança social. Uma segurança social que a pandemia abanou, expondo a urgência da sua transformação e da sua digitalização ao serviço das pessoas. Criando uma prestação social única para eliminar complexidade, ruído, dificuldade, tornando a segurança social mais simples e eficaz. Tornando as prestações sociais em prestações sociais automáticas, sem necessidade de pedido, como é o exemplo do que é evidente que podemos fazer com o abono de família. Uma segurança social que só cumpre a sua função de promover a igualdade de oportunidades se for simples, próxima e acessível a todos, em particular aos que mais dela precisam e estão a maior vulnerabilidade e com menos informação. Uma segurança social das pessoas. É esta a nossa missão. Uma sociedade que só cresce com oportunidades iguais.